vida das pessoas. Isso é que temos que explicar aos portugueses. Neste momento o Governo não consegue dar explicações, não consegue dar respostas à questão real que hoje está no país. E a questão é esta. Eu pergunto só, a folha é em branco ou vão lá colocar a austeridade do futuro? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Afonso Oliveira, sobretudo um elogio pela disciplina na gestão do tempo. E agora para uma intervenção a propósito de dois projetos de resolução do Partido Chega, projeto de resolução número 27/15 e 28/15, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Afonso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores ministros, senhoras e senhores deputados, o Chega apresentou um projeto de resolução para a rejeição do Programa de Estabilidade e Crescimento e, pelo que se ouviu aqui hoje, esperamos que tenha o acolhimento por parte de toda a oposição. O Programa de Estabilidade não é legalista e em 3 semanas já se encontra claramente desatualizado. Não é legalista pelo facto de não cumprir cabalmente o estipulado na Lei de Enquadramento Orçamental, mais concretamente por não apresentar novas políticas económicas e orçamentais, bem como pela ausência de um quadro plurianual das despesas públicas com os tetos orçamentais, imperativo legal da Lei de Enquadramento Orçamental. Neste enquadramento, também a Unidade Técnica de Apoio Orçamental assinala na sua apreciação do Programa de Estabilidade, referenciando a falta de resposta do Ministério das Finanças em fornecer dados e informação adicionais para habilitar a apreciação do Plano de Estabilidade em apreço. Sobre esta ausência de resposta aos pedidos de dados para a apreciação, vale a pena parafrasear o relatório. A falta de transparência para com a UTAU é, antes de mais, uma falta de consideração para com o órgão de soberania que a UTAU assiste tecnicamente e para com os portugueses que leem os estatutos da UTAU. Excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimas senhoras e senhores ministros, excelentíssimas senhoras e senhores deputados, no momento em que foi apresentado o Plano de Estabilidade, já contávamos com 1 mês de guerra na Ucrânia. No dia 16 de março, a Reserva Federal Americana já tinha anunciado a primeira subida das taxas de juros de referência, não fazia desde dezembro de 2008, e sinalizou 6 novas subidas para os anos 2022, 2023 e 2024. É um sinal claro que o Fed acreditava que a inflação tinha vindo para ficar. Este programa de estabilidade é autista, sobretudo no que se refere ao cenário macroeconómico, e começa a revelar-se cada vez mais intencional. Claramente que este Governo aposta cada vez mais em ter economia de Estado e menos economia de mercado. Notem bem, senhoras e senhores deputados, que a maior subida da receita fiscal são no IRS e no IVA, impostos que afetam diretamente o poder de compra das famílias, em particular a classe média. Este Plano de Estabilidade espelha a construção idílica de um Estado cada vez maior à custa do contínuo empobrecimento das famílias e empresas portuguesas. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. Para uma intervenção a propósito do projeto de resolução número 29/15, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Partido Livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente em exercício, senhores e senhoras membros do Governo, caros e caras colegas. Sr. Ministro das Finanças, há 2 maneiras de olhar para um documento como aquele que hoje aqui nos é apresentado. Ou é olhar para ele como o cumprimento de uma obrigação, uma rotina, um ritual, como aqui foi chamado, ou como uma ocasião para pensar estrategicamente o país. De uma das formas, aquilo que produzimos é o que o PSD pede, em vez de um programa de estabilidade, outro programa de estabilidade. Se olharmos de outra das formas, antecipando o futuro, veremos como, defendo o LIVRE, que um programa de estabilidade que não seja ao mesmo tempo um programa estratégico é um desperdício de uma oportunidade. porque por essa atitude fica condicionado tudo o que fizermos a seguir em relação ao contexto em que estamos. Por exemplo, em relação à inflação. Um documento que seja um mero cumprimento de uma rotina a pensar principalmente na conjuntura, vai olhar para o momento inflacionário com um medo que não ousa dizer o seu nome, que é o de que o Banco Central Europeu suba a taxa de juro e que com isso as finanças públicas fiquem insustentáveis. Um documento que pense estrategicamente o país age sobre a inflação de outra forma, não olhando para ela como olhávamos nos anos 70, uma doença que precisa de um tratamento recessionário à custa de cortar nos salários das pessoas, mas antes, como foi olhado noutros contextos, que é os que são mais equivalentes a esta inflação, uma inflação em tempo de guerra, agindo sobre a formação de preços, ajudando a que a economia seja dinamizada e a que as pessoas tenham acesso a serviços universais mais baratos, que reformando o sistema de transportes públicos para poupar nos gastos cotidianos das pessoas, para que aquilo que não foi feito no passado, que foi subir o salário mínimo quando ele deveria ter sido subido num contexto de baixa inflação, possamos agora fazer agindo sobre o custo de vida das pessoas. Mas para o fazer, há que tomar uma decisão que implica coragem política, que é uma reforma do sistema fiscal. Porque para criar espaço para que se possa investir onde temos que investir, é preciso que aqueles que realizam lucros extraordinários em tempos extraordinários tenham de pagar para que haja a margem de manobra orçamental para que possamos investir em outras áreas.
E chegou ao fim o seu tempo.
Termino. Não podem ser sempre os mesmos a pagar. O senhor Ministro das Finanças disse que ninguém podia prever a situação em que estamos. Mas agora já não estamos aí. Agora já estamos numa economia europeia em tempo de guerra. E nesse tempo é preciso, em primeiro lugar, tomar medidas para beneficiar aqueles que estão a perder poder de compra e que precisam de dinamizar a economia de baixo para cima, ajudando a transformar
obrigado,
o nosso modelo de desenvolvimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E passamos à apresentação do último projeto de resolução, que é o projeto de resolução número 30/15, da Iniciativa Liberal, e dou a palavra ao Sr. Deputado João Cotrim Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Parece que uma das consequências inesperadas da atual crise energética é que este governo do PS está a meio gás. Isso viu-se já em muita coisa desde a sua tomada de posse e vê-se especialmente bem neste processo orçamental, que é também meio estranho. Porque se não vejamos as três peças desse processo orçamental, que estão todas assim um bocadinho a meia dose. O Orçamento de Estado, já o tínhamos dito, é um meio orçamento. Não é porque se refere só a seis meses do ano, mas porque não tem, de facto, nenhuma ambição reformista, é um orçamento de meias tintas. A lei das grandes opções do plano, este ano, nem sequer volta a ser discutida na Assembleia. Vamos usar a versão de abril de 2021, como se o mundo não tivesse mudado. E, finalmente, o programa de estabilidade, que se o governo do PS pudesse, nem sequer era aqui discutido, que é como quem diz, se Bruxelas não o exigisse, também não o apresentavam. E foi assim, o governo anterior, já um pouco à meia luz, que nos submete este documento. Ora, este documento, eu nem sequer vou repetir aqui os argumentos que a UTAU e o Conselho de Finanças Públicas aduziram sobre a legalidade, a utilidade ou até a impossibilidade de emitir opinião sobre os cenários que lá estão constantes. Mas vou falar de duas coisas que este documento deixa abundantemente claras. A primeira é que o PS está muito satisfeito consigo próprio, está muito satisfeito com o estado do país e, quiçá, está meio deslumbrado com a sua maioria absoluta. Diz, por exemplo, que o PIB em 2021, o ano que acabou agora, subiu 4,9%, o melhor crescimento desde 1990, omitindo, convenientemente, que veio na sequência da maior queda do PIB desde sempre, 8,4% em 2020. Diz depois que o PIB em 2022 também vai subir 4,9%. Vamos ver. As organizações internacionais que, entretanto, se pronunciaram não parecem estar de acordo. Vamos dizer que sim. Mas não diz, convenientemente, mais uma vez, que vamos ser o último país da União Europeia a recuperar os níveis pré-pandemia. E não diz também, pelo andar do cenário que consta do programa de estabilidade, iremos, durante esta legislatura, ser ultrapassados pela Roménia e pela Letónia.
O PS é tão otimista que neste programa de estabilidade consegue ter um cenário adverso que é melhor em 2 dos seus 3 anos do que o cenário base. Isto, meus senhores, já não é otimismo irritante, é um otimismo delirante. A segunda coisa que vos quero dizer que este programa de estabilidade deixa patentemente claro é que a propaganda do PS e deste governo continua a tentar impingir-nos uma série de meias-verdades. Por exemplo, o Partido Socialista gaba-se que em 2021 o déficit foi 3% inferior ao déficit de 2020. Esquece de referir que desses 3%, 2,5% vieram do aumento da receita fiscal. Portanto, não é o PS que se tem que gabar, foi o esforço fiscal dos portugueses, foi o esforço fiscal dos portugueses que conseguiu este resultado. E se a análise do passado, os déficits do passado, é má, a do futuro é pior. Em todos os 5 anos do cenário deste programa de estabilidade, em todos, a receita fiscal vai crescer mais do que o PIB real. Em todos. No final deste período, se isto se verificar, a carga fiscal portuguesa vai ultrapassar os 37%. O amor do PS pelos impostos não tem fim. A verdade, meus senhores, é que Portugal não pode continuar a apostar nas mesmas políticas e esperar resultados diferentes. Não pode continuar a aumentar o peso do Estado e esperar não continuar a ser ultrapassado por país após país. Portugal precisa de crescer. Não porque a economia seja o principal da política, mas porque sem ela não conseguiremos nem gerar mais oportunidades e melhores salários para todos, nem gerar recursos que permitam que os serviços públicos tenham a qualidade que os portugueses merecem. E ao contrário deste governo PS, a meio gás, meio deslumbrado, adepto das meias-verdades, nós na Iniciativa Liberal não fazemos as coisas pela metade. E por isso o nosso projeto de resolução apresenta 5 linhas de um caminho alternativo. Porque sim, há um caminho alternativo. Desagravar e simplificar os impostos para que as pessoas levem mais salário para casa ao fim do mês e para que as empresas tenham incentivos para investir. Assumir total transparência na aplicação dos fundos europeus, que todos um dia teremos que pagar, todos um dia teremos que repagar estes fundos europeus, abrindo vias de escrutínio, quer aqui na Assembleia da República, quer no aprofundamento da informação do portal de transferência. Terceiro, ambicionar que a desburocratização não seja apenas a digitalização de processos que eles próprios estão obsoletos, mas que inverta, por exemplo, a lógica de autorizações e licenciamentos prévios, autênticos labirintos e longas vias sacras para quem quer fazer alguma coisa neste país. Quarto, aceitar todas as evidências que mostram que os melhores serviços públicos não implicam apenas prestadores públicos e não podem depender da recusa da liberdade de escolha das pessoas. E deixo-vos aqui um exemplo trágico. Faz hoje quase 3 meses que acabou a PPP no Hospital Beatriz Ângelo de Loures. Um hospital que era uma referência de qualidade na saúde em Portugal e que hoje manda a maior parte dos seus partos para outros hospitais porque já não tem anestesista. Em 2 meses, a gestão pública conseguiu dar cabo de um hospital como o Beatriz Ângelo. E, finalmente, entender que o combate às alterações climáticas e, em especial, no que diz respeito à transição energética, não pode depender de lógicas estatísticas e punitivas, de proibições e obrigações, mas antes numa lógica de incentivos que encorajem a inovação nesta área, criando mecanismos que sustentem o próprio investimento e financiamento ao longo do tempo. Senhor Presidente, Srs. Deputados, o Governo e o PS podem achar que, para se manter no poder, não lhes convém mudar grande coisa e podem e devem andar a meio gás. A Iniciativa Liberal acha o contrário. Para crescer, Portugal precisa de mudar muita coisa, precisa de adotar políticas liberais e precisa de andar a todo gás. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo. Vossa Excelência tem uma pergunta. A pergunta do Sr. Deputado Carlos Brás, do Partido Socialista. Vossa Excelência não terá tempo para responder ao Sr. Deputado do Partido Socialista, que vai fazer o pedido de esclarecimento, e por isso me atrevo a perguntar se o Partido Socialista faz a pergunta e não espera a resposta, ou se, pelo contrário, cede 1 minuto.
Faz a pergunta na mesma.
Muito bem. Tem então a palavra o Sr. Deputado Carlos Brás.
Sr. Presidente, senhores ministros, senhores secretários de Estado, eu começo por lamentar que, de facto, a Iniciativa Liberal não tenha gerido o tempo de forma a poder prestar esclarecimentos. Pode eventualmente ter sido um acidente ou pode até ser premeditado. De qualquer das formas, eu vou deixar a questão e não faltarão oportunidades para que o senhor deputado...